Senhoras e senhores deputados, muito bom dia. Vamos então iniciar a nossa reunião ordinária e começamos com a aprovação da ata número 5 que foi distribuída. Creio que não vislumbro qualquer objeção, mas obviamente, como sempre, a palavra às senhoras e senhores deputados. Presumo que a ausência de manifestações de vontade de intervir traduz uma anuência inequívoca para com o conteúdo da ata número 5, que pomos então à votação. Ninguém vota contra, ninguém se abstém. Está aprovada por unanimidade. Ponto número 2, distribuição da proposta de lei 1 do Governo. Aprova o novo regime jurídico de constituição do funcionamento dos fundos de pensões de entidades gestoras de fundos de pensões, transpondo a diretiva 2016-2341. Nos termos regimentais, cabe ao Grupo Parlamentar do PS. Pergunto ao Sr. Deputado se...
Fernando, até ao fim da reunião, Sr. Presidente.
Até ao fim da reunião será indicado, certíssimo. Agora temos ponto 3 e ponto 4, a distribuição de um projeto de lei do Bloco de Esquerda, o 137-14 primeira, e o 138, era essa a questão que eu colocava à senhora deputada Mariana Mortágua e, obviamente, aos demais grupos. Os textos são, não vou dizer iguais, porque não são iguais, mas são muito semelhantes. O tema é o crédito concedido ao consumo e o crédito concedido à habitação, mas, portanto, são as condições de distrato. Portanto, eu acho razoável, ou melhor dito, ao contrário, acho irrazoável atribuir a dois relatores, porque a matéria é obviamente apenas distinta no objeto relativamente à habitação ou ao consumo, no mais é exatamente a mesma coisa. Portanto, eu sugeriria que fosse distribuída um só relator, não havendo objeções da proponente e de mais nenhum grupo, nós faríamos então a distribuição do 137 e o 138. Havia a questão da regimental da distribuição a dois grupos parlamentares diferentes, mas penso que, nesse caso, caberiam os dois ao grupo parlamentar do PSD. E perguntava ao grupo parlamentar do PSD, já pode indicar o relator?
Vamos indicar mais tarde.
Também até ao final da reunião ou até ao final do dia? Até ao final do dia, certíssimo. Portanto, passamos ao ponto número 5, distribuição do projeto de lei 139 do Bloco de Esquerda, consagra a proibição de cobrança de encargos pelas instituições de crédito nas operações realizadas em plataformas eletrónicas operadas por terceiro. Primeira alteração ao decreto de lei número 3 de 2010, 5 de janeiro, que cabe ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista. E o Sr. Deputado também, até ao final da reunião, indicará o relator. Ponto número 6, distribuição do projeto de lei 140 do Bloco de Esquerda, cria o sistema de acesso à conta básica universal. Dos tempos mentais, cabe ao grupo parlamentar do PSD. É verdade, os serviços nunca falham. Tendendo àquela alteração, portanto, que competirá ao PS, que também até ao final da
reunião.
Até ao final da reunião. Sr. Deputado, aproximamos vertiginosamente do final da reunião, pelo que... ponto número 7. Definição da metodologia da apreciação do projeto de resolução 146-14, primeira, da Iniciativa Liberal, recomenda ao Governo a reintrodução da obrigatoriedade da análise custo-benefício para concessão das parcerias público-privadas, ou PPPs. Ao Sr. Deputado Coutinho Figueiredo, palavra para se pronunciar relativamente à proposta de definição de metodologia.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia a todos. Vinha requerer o adiamento deste ponto e o motivo é o seguinte. Tivemos conhecimento público que havia um outro grupo parlamentar que iria apresentar um pedido de apreciação parlamentar exatamente deste tema e gostávamos de estudar as hipóteses de juntarmos esse requerimento e, portanto, prejudicaria a votação deste projeto
então,
de resolução.
Fica adiado, portanto, com a anuência de... Para já é uma prerrogativa do proponente, mas para além da prerrogativa, com a anuência de todos os demais. Ponto número 8, discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 2914 primeiro, do CDS-PP. Obrigado, é desagradável. Parlamentar do CDS não está, mas pronto. Discussão e votação do parecer sobre o projeto de lei 2914, primeiro do CDS-PP, redução da taxa de IRC, procede à alteração do Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei 442-B/88, de 30 de novembro cujo autor é o Sr. Deputado Miguel Costa Matos, a quem quero cumprimentar e dar de imediato a palavra, faço favor, Sr. Deputado, para a apresentação do seu parecer.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a iniciativa do CDS com o título de redução da taxa de IRC que precede à alteração do Código de Imposto sobre o Rendimento de Pessoas Coletivas cumpre os requisitos formais de admissibilidade previstos na Constituição da República Portuguesa e no regimento da Assembleia da República, dá ainda cumprimento à lei formulário, sendo sugerida pela nota técnica um aperfeiçoamento do título para redução da taxa de IRC alterando o Código de Imposto sobre o Rendimento das Pessoas Coletivas, aprovado pelo Decreto-Lei nº 442-B de 88, 30 de novembro. O projeto de lei não suscita ainda qualquer questão relacionada com a linguagem discriminatória em relação ao género e a nota técnica aceitou a valoração neutra dos proponentes em relação aos impactos de género submetidos na avaliação de impacto de género. Releva-se ainda o impacto orçamental e os possíveis impactos económicos, sendo que a nota técnica sugere uma audição ao Sr. Ministro do Estado e das Finanças e recolhermos o contributo do Conselho de Finanças Públicas e da Associação Fiscal Portuguesa, bem como das associações empresariais de referência e peritos na área. Sr. Presidente, Srs. Deputados, o projeto de lei em apreço do CDS-PP propõe uma redução da carga fiscal sobre as empresas, reduzindo a taxa geral de IRC para 17% em 2020 e assim anualmente, com o objetivo de a fixar em 12,5% em 2026, em função de uma avaliação e da evolução da situação económica e financeira do país. Além disto, o projeto de lei elimina aquele que é o atual benefício fiscal para as pequenas e médias empresas, aplicando-lhe uma taxa reduzida de IRC sobre os primeiros 15 mil euros da matéria coletável. Os objetivos deste projeto de lei, Sr. Presidente, são potenciar o aumento da poupança e do investimento, promover o desequilíbrio das contas externas, sem colocar em causa o equilíbrio saudável das contas públicas. E referem ainda um quarto critério, que é o critério da mobilidade social. E neste sentido afirmam fazer uma significativa opção a favor da competitividade empresarial, a que referem a procurar equiparar Portugal ao estatuto fiscal que tem a Irlanda. A nota técnica procede a um enquadramento legal e dos seus antecedentes, nomeadamente as duas leis de 2014 que baixaram a taxa de IRC de 23% para 21%, de 25% para 23% e de 23% para 21%, e que ainda recuperaram aquela que era a taxa reduzida para as PMEs, que já foi referida acima. A nota técnica refere ainda que o projeto de lei recupera a aplicação da taxa prevista no número anterior estar sujeita às regras europeias aplicáveis em matéria de auxílios de mínimos. Pergunto se porventura isto será aqui um lapso da nota técnica, à medida em que não encontrei na anterior legislatura normativos similares. E, portanto, isto aqui não é uma recuperação, mas sim um novo número 3 que foi acrescentado em 2014 e que esta proposta de lei, este projeto de lei também elimina. O relatório consta ainda a opinião do autor do relatório, que, cumpre-me recordar, não é votada, apenas são votadas as partes em respeito às questões técnicas. Na opinião deste deputado, a iniciativa assenta sobre os pressupostos errados. A carga fiscal do país não está naquilo que se tem vindo a dizer que é um máximo histórico, porque aquilo que devemos considerar não é a carga fiscal no indicador que está definido atualmente, mas sim o esforço fiscal, é aquilo que tem sido consistentemente aplicado por outras entidades. Mas mesmo que utilizemos o indicador da carga fiscal, devemos analisar porque é que ele tem vindo a subir ao longo dos últimos anos. E chegamos à conclusão de que tanto o INE como o Banco de Portugal chegam à mesma conclusão, que ele subiu não devido a aumentos das taxas ou uma redução dos benefícios ou um aumento das bases fiscais dos impostos, mas sim ao crescimento da economia. Aliás, e passo a mostrar a toda a Comissão, aquele que é um gráfico do relatório do Boletim Económico do Banco de Portugal de maio de 2019, que demonstra muito claramente que entre 2016 e 2018 as medidas legislativas reduziram em menos 0,5 pontos percentuais a carga fiscal em Portugal. Além disto, a nível do enquadramento internacional, Portugal situa-se como uma das taxas de IRC efetivas que são mais baixas dentro da União Europeia de 15 membros, a UE 15, e portanto dos Estados-membros que são mais comparáveis com Portugal. Além disso, o estudo do think tank alemão ZEW concluiu que Portugal teve, entre 2015 e 2018, a terceira maior redução da carga fiscal sobre as empresas. Isto deveu-se a um conjunto de medidas fiscais adotadas, nomeadamente por esta Comissão, ao longo da última legislatura, e que merecem ser aqui relevadas. Para concluir, Sr. Presidente, o projeto de lei refere um conjunto de impactos, nomeadamente no investimento, nomeadamente na atenuação do desequilíbrio das contas externas e na mobilidade social. Não encontramos fundamentos científicos para qualquer um destes, nomeadamente não existem estudos científicos que demonstrem que uma redução da taxa de IRC corresponda proporcionalmente a um aumento do investimento, mas sim muitas vezes a uma mudança daquilo que é uma otimização fiscal entre os rendimentos da empresa e os rendimentos dos singulares. Aliás, o IRC, na reforma de 89, tentava estabelecer a equiparação entre o IRC e o IRS. E ao longo dos anos isto tem vindo a ser eliminado e tal justifica precisamente o comportamento económico que a ciência económica já procurou encontrar e que realmente demonstra que não é um investimento, mas sim uma otimização da carga fiscal das pessoas que daí resulta de uma redução do IRC. Por fim, o proponente não encontra forma de mitigar os impactos orçamentais. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Felicito na qualidade de primeiro deputado a apresentar um relatório nesta 14ª legislatura na Comissão de Orçamento e Finanças. Portanto, essa qualidade já ninguém lhe retirará, seguramente. Felicito pela apresentação e punha à discussão o momento. Sr. Deputado, faça favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado, pelo parecer. No que diz respeito às partes que são votadas, não temos nada a objetar. São factuais, são objetivas e, portanto, quanto a isso, estamos de acordo. O que não podemos estar de acordo é com a opinião do Sr. Deputado, que não só é altamente discutível, como devo dizer que se arroga de uma pretensa cientificidade que não tem qualquer base. E enquanto opinião é legítima, qualquer um de nós tem direito à sua opinião. Agora, argumentar que é facto científico uma série de coisas que não são factos científicos é que me parece que não é muito adequado. Quanto à opinião, e isto tem que ser tratado como opinião, e portanto, agora eu vou comentar a opinião do Sr. Deputado, sobre o conceito de carga fiscal. Dizer que o conceito de carga fiscal não é relevante quando se está a falar de carga fiscal, desculpe, mas isso não faz muito sentido. Porque se o CDS diz que o objetivo é baixar a carga fiscal, o conceito que tem que ser analisado para ver se esse objetivo é cumprido é o conceito de carga fiscal. E o conceito de carga fiscal é um conceito objetivo que está definido pelas organizações internacionais, nomeadamente a OCDE, e de acordo com esse conceito, a carga fiscal em Portugal é, ou foi em 2018, a maior de sempre. Esse é um facto objetivo. Isso sim é científico. E, portanto, podemos ter a opinião, isso sim é opinião, se saber se, apesar de ser o máximo histórico, mesmo assim não pode ser mais alto ou mais baixo. Isso é uma questão de opinião. Agora, que é um máximo histórico, é sim, objetivo, é um facto.
Parecia um paraíso fiscal.
Segunda questão, quanto ao enquadramento fiscal internacional. Eu devo-lhe dizer que fico surpreendido quando diz que exclui as comparações todas, exceto com a União Europeia A15. Tudo o resto não interessa nada, o que interessa é comparar com a União Europeia A15. Ora, se queremos comparar com a União Europeia A15, nesse caso, se esse é o nosso grupo de comparação, devo-lhe dizer que estamos muito mal, porque Portugal é, com exceção da Grécia, e a função da Grécia nestas coisas é sempre evitar que nós sejamos os últimos, Portugal é o último da União Europeia A15. E, portanto, nós não nos queremos comparar, ou nós gostaríamos de poder nos comparar com a União Europeia A15, mas não podemos. Porque estamos num patamar diferente. Estamos num patamar diferente porque esses países da União Europeia A15 estão todos muito acima de Portugal em termos de desenvolvimento económico. E, portanto, a nossa comparação tem que ser com aqueles que têm níveis de desenvolvimento económico semelhantes. E, comparado com esses, a taxa de fiscalidade, a carga fiscal, e nomeadamente o IRC, é muito superior em Portugal que a maior parte desses países, sobretudo quando nós comparamos com aqueles que estão a crescer mais. ou seja, com aqueles que estão a ultrapassar essa dificuldade de serem um país com um nível de desenvolvimento inferior, e estão a fazê-lo como? Estão a fazê-lo com um enquadramento económico que inclui uma baixa fiscalidade sobre as empresas. Malta, Irlanda, Hungria, são tudo países que têm níveis de desenvolvimento, Malta e Irlanda mais acima já de Portugal, mas sobretudo têm taxas de crescimento muito acima das taxas de crescimento da economia portuguesa. E, portanto, também não é verdade que a evidência demonstre que o enquadramento fiscal internacional é favorável para o investimento. Não é. Não é favorável. E não é favorável porque é uma questão fundamental que parte do seu erro, desculpe-me a expressão, mas parte do seu erro de comparar, ou da opinião de comparar Portugal com a União Europeia há 15. É que não é comparável, não é nesse universo. E os investidores internacionais não comparam Portugal com a Alemanha. Quando decidem investir, vou decidir se vou investir na Alemanha ou em Portugal, não. Decidem se vão investir em Portugal ou na República Checa, ou na Hungria, ou na Irlanda. E decidem investir nos outros países. Essa é que é a questão. Isso é que decidem investir nos outros países, porque, entre outras vantagens, Portugal tem...
Não estás a ouvir,
os outros países têm uma taxa de fiscalidade sobre as empresas inferior. Aliás, também devo lhe recordar que o Partido Socialista concordou com esta análise em 2013. Era outro Partido Socialista, é verdade, mas... Já que falamos, ontem o Sr. Primeiro-Ministro falava de mudar de programas, o Partido Socialista, neste aspecto, também andou a mudar de programas. Primeiro era a favor da descida do IRC, agora já não é a favor da descida do IRC. Em 2013, o Partido Socialista achava que descer a taxa de IRC era positivo.
Será dada a palavra a todos os grupos parlamentares, faça o seu total.
O Partido Socialista achava que descer a taxa de IRC era positivo, em 2019 já acha que não tem interesse nenhum. Finalmente, sobre os impactos da reforma. Os impactos da reforma, e aí é que devo dizer que as suas fontes têm que ser alargadas, há muita evidência de que, primeiro, uma redução da taxa de IRC não tem um impacto significativo sobre a coleta do próprio IRC, mas mesmo que o impacto seja negativo, sobre a coleta de IRC, é preciso considerar os impactos positivos nos outros impostos que decorrem do crescimento económico. E quando nós consideramos o efeito líquido nos outros impostos, não só sobre o IRC, mas no IVA, nas contribuições de segurança social e tudo o que resulta de termos mais investimento, a evidência, nomeadamente nos países como a Irlanda e outros países europeus, que na altura tinham um nível de desenvolvimento igual a Portugal, mas que agora tem um nível de desenvolvimento muito superior, exatamente porque criaram um enquadramento fiscal favorável ao investimento, a evidência desses países é que, em termos líquidos, a redução da taxa de IRC não tem um impacto significativo, até pode ter um impacto positivo na coleta. E, finalmente, sobre a necessidade de financiar, Sr. Deputado, foi o próprio Sr. Deputado que disse que os impostos estão a subir. Se os impostos estão a subir, nós podemos manter a mesma carga fiscal, a mesma coleta em percentagem do PIB, com uma taxa menor. Foi exatamente o que acabou de dizer quando disse que a carga fiscal subiu sem alterações legislativas. É porque nós podemos ter mais coleta sem necessidade de ter as mesmas taxas, podemos ter menos taxas. E, portanto, a forma de financiar seria muito simples, era essa, era aproveitar a folga que... Na opinião do Partido Socialista, ocorre, vasto ao crescimento económico, uma vez que o Sr. Deputado mostrou aí um gráfico que diz a carga fiscal subiu sem medidas legislativas, o que significa que a carga fiscal se pode manter com uma descida de IRC. Desculpe. E era tudo. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhum pedido de palavra. Sr. Deputado Fernando Anastácio. Não, portanto, não registra nenhum pedido de palavra. Eu devolveria a palavra ao Sr. Deputado Relator. Partido Comunista Português, faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, era, em primeiro lugar, para cumprimentar o Sr. Deputado Miguel Costa Matos pela apresentação deste parecer. Eu penso que nós não estamos aqui propriamente a discutir a matéria, apesar de ela ter sido suscitada na intervenção inicial, a matéria em apreço, nós até iremos fazer essa discussão, até tendo em conta que nem está presente o partido proponente, isso também seria, se quiséssemos entrar nesta discussão, seria interessante estar presente também o partido proponente. Agora, pronto, nós, como é conhecido, não acompanhamos uma medida de redução da taxa de IRC. Pelo contrário, consideramos que é importante a reposição da taxa conforme ela estava antes da ação do anterior governo PSD-CDS, que, ao mesmo tempo que aumentava a fiscalidade sobre os trabalhadores, nomeadamente no IRS, baixava o IRC para as grandes empresas, o que era completamente injusto num quadro em que estávamos. Por outro lado, preocupa-nos a questão deste projeto de lei eliminar a discriminação positiva que se faz às pequenas e médias empresas e isso sim ser, quando se fala de incentivos ao investimento, não se está a falar das pequenas e médias empresas, porque essas deixam de ter qualquer benefício se este projeto de lei fosse aprovado. Portanto, a nossa posição sobre esta matéria é conhecida e é clara. Em relação ao parecer e à parte que é votada, consideramos que é factual e que, portanto, o projeto de lei está em condições de ser discutido em plenário.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Não registrando mais nenhum pedido de palavra, afinal registro o pedido de palavra do Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Eu, Sr. Presidente, queria só, em nome do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, saudar o deputado Miguel Costa Matos pelo trabalho, pelo parecer elaborado, aliás, pela qualidade e desse mesmo parecer, e pelo patamar, inclusive, que coloca também a qualidade do trabalho desta Comissão, que desde já registamos. Relativamente às... Renotei que os comentários essencialmente fez para o PSD não foram àquela matéria que vai ser objeto de votação. Sobre essa, portanto, e no que se reporta à resposta em relação à opinião do autor, com certeza ela ficará a cargo do autor. Mas em relação ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, no mais, naquilo que efetivamente votamos votar, perfeita concordância com o parecer nos termos o que mesmo está elaborado.
Agora, creio que continuo sem registrar nenhum pedido de palavra sobre o parecer, portanto, dá o Sr. Deputado Cecília Meirelles.
Sr. Presidente, estamos na discussão do parecer do Projeto de Lei 29.
Já foi apresentado, portanto, estava a ser discutido.
Eu gostava de dizer algumas coisas.
Eu fiz esta observação na esperança que o Sr. Deputado pedisse a palavra.
Gostava de dizer algumas coisas, que tive a oportunidade de ler o parecer e queria, em primeiro lugar, cumprimentar o Sr. Relator, porque, de facto, quem conhece o histórico desta Comissão sabe que eu tenho sido bastante crítica da maneira como os relatórios são elaborados e, portanto, este relatório foi elaborado com bastante cuidado, embora, naturalmente, que muito daquilo que é dito na parte da opinião que não é aqui votada. O que eu vejo com uma certa pena, porque eu acho que seria importante que este nível de detalhe existisse, não apenas na parte que é opinativa, mas também na parte que é deliberativa. No entanto, obviamente, e sem desprimor para o relator, porque de facto eu acho que os relatórios devem servir para isto mesmo, para que também seja feita uma análise mais aprofundada dos projetos que estão aqui, eu, isto dito, não posso dizer que, tenho que dizer que não podia discordar mais da opinião do autor do parecer. O CDS votará favoravelmente porque não vota a opinião, mas eu acho que, enfim, tudo o que aqui é dito vem de certo modo explicar porque é que, do ponto de vista do autor, faz sentido que Portugal tenha uma fiscalidade alta sobre as empresas, embora se tente encontrar aqui algumas justificações e algumas novas comparações com outros países e com outros países da União Europeia para dizer que na realidade é baixa. Mas se ouvirmos, por exemplo, e neste momento em que estamos em discussão do orçamento, se ouvirmos, por exemplo, os parceiros sociais, não um, mas todos, verificaremos que todos aqueles que representam empresas dizem isto mesmo e se queixam exatamente isto mesmo, de uma fiscalidade muito alta em relação às empresas. Eu salientaria que aqui estamos não apenas a falar de taxas de IRC, mas não menos importante, de uma fiscalidade que existe à volta do IRC que tem a ver com coisas como, por exemplo, as tributações autónomas, que poucas pessoas fora do mundo da fiscalidade das empresas saberão o que são, mas que significa que as empresas pagam impostos de cada vez que têm determinados custos ou custos associados a determinadas coisas. Em todo caso, eu reservaria esta discussão para o momento do plenário, não é a primeira vez que a teremos e não será certamente a última, mas acho que a devemos reservar para esta altura e terei nessa altura muito gosto em rebater os argumentos que, na opinião do relator, até pela administração Trump serão usados. Eu confesso que foi a primeira vez que alguém comparou os nossos argumentos aos da administração Trump, mas se fosse o caso, também não nos cairiam por isso os parentes na lama, significaria apenas que a administração Trump, por uma vez, estaria a usar bons argumentos. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada Cecília Meirelles. E agora sim, devolvi a palavra ao Sr. Deputado Miguel Costa Matos para encerrar este tema antes da votação do parecer. Passo ao Sr. Deputado.
Sr. Presidente, agradecendo todas as considerações em relação à parte que será deliberada deste relatório, nomeadamente as questões técnicas analisadas no parecer, cabe-me agradecer as considerações e também agradecer naturalmente aos serviços da Assembleia da República pela excelente nota técnica que realizaram sobre este projeto de lei. Aproveito, no entanto, para também tecer algumas considerações em resposta àquela que foi a discussão sobre a opinião do deputado relator. E, de facto, este projeto, esta opinião não justifica de todo. Temos uma fiscalidade alta sobre as empresas, mas temos uma fiscalidade justa sobre as empresas. E justa em dois domínios. No sentido de promover uma justa repartição dos rendimentos, como, aliás, assim prescreve a Constituição, e também para assegurarmos o crescimento económico e a competitividade empresarial. O Sr. Deputado Álvaro Almeida, do Partido Social Democrata, teceu um conjunto de considerações, nomeadamente que tentávamos fugir à análise da carga fiscal, mas eu na minha intervenção, e aliás no relatório, foquei-me precisamente naquilo que é uma análise ao indicador da carga fiscal, precisamente para demonstrar porque é que ele é enganoso, porque é que ele pode subir quando não há nenhuma medida legislativa que o faça subir, porque é que os impostos não subindo é possível, à carga fiscal, esse indicador estatístico, subir. E tanto assim é que as determinadas organizações internacionais que o Sr. Deputado referiu, nomeadamente a OCDE e a Comissão Europeia, por diversas vezes referem outros indicadores que não a carga fiscal para analisar a competitividade fiscal de cada um dos países. Nomeadamente, o Tax Survey da Comissão Europeia refere a taxa efetiva média. A OCDE, no seu relatório Taxing Wages, refere também a taxa efetiva média. E, nomeadamente, a taxa efetiva média reflete aquilo que a deputada Cecília Meirelles referiu, nomeadamente das tributações autónomas, e nesse sentido inclui não só aquela que é a taxa geral de imposto, como também a base fiscal de incidência e a despesa fiscal. E é importante se falar da despesa fiscal, porque precisamente na anterior legislatura, não tendo havido uma redução da taxa geral do imposto sobre o rendimento coletivo, houve um enorme aumento naqueles que são os benefícios fiscais aplicados às empresas, nomeadamente a expansão da dedução por lucros retidos e reinvestidos, o regime fiscal do apoio ao investimento, etc. Senhor Presidente, para concluir, dado também já deu o sinal nesse sentido. O IDE tem vindo a subir, o que demonstra que Portugal, de facto, continua a ser competitivo a nível fiscal, a nível europeu, e tal acontece quando alguns partidos da oposição tinham dito há 4 anos atrás que nenhuma empresa iria investir num país governado pelas esquerdas. Ora, de facto, têm investido e tal resulta do facto que essas evidências científicas que neste relatório estão escritas de forma muito cautelosa em não podendo concluir, aqui, naquelas que são as evidências científicas que o Sr. Deputado Álvaro Almeida apresentou, tem aquela típica falácia do post hoc ergo propter hoc, depois de e, portanto, por causa de. As análises científicas que não têm essa falácia não verificam, de facto, que há um aumento do investimento. Obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Senhoras e Srs. Deputados, está feita a apresentação do relatório. Vamos, obviamente, colocar à votação, à exceção óbvia da parte em que o Sr. Relator expõe a sua opinião. Portanto, com exceção desse capítulo, todos os demais estão à votação. Quem vota contra o relatório, quem se abstém, está aprovado por unanimidade. Portanto, o Sr. Deputado Miguel Costa Matos acumula não só a qualidade do primeiro relatório apresentado nesta Comissão, como o primeiro relatório votado nesta Comissão. Ponto número 9, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência do Ministro dos Negócios Estrangeiros e do Ministro das Finanças. Senhora Deputada Mariana Mortágua, tem a palavra, faz favor.
Bom dia, obrigado, Sr. Presidente, Senhoras e Senhores Deputados. A OCDE, a União Europeia, tem vindo a produzir um conjunto de iniciativas para combater a grande evasão fiscal, a grande elisão fiscal, sobretudo das multinacionais, que se faz através da erosão da base tributável e da transferência de lucros entre jurisdições, que utiliza muitas vezes jurisdições conhecidas como offshore, mas também regimes fiscalmente mais favoráveis utilizados na Europa, como por exemplo a Irlanda, para onde grandes multinacionais dirigem os seus lucros, prejudicando grande parte dos países a nível europeu e, portanto, aqui funciona a falácia da composição, prejudicando toda a economia europeia. Este problema já foi identificado pela OCDE, foi identificado pela União Europeia e há um conjunto de diretivas que têm vindo a ser produzidas para tentar combatê-lo. Há duas em particular, uma conhecida como CRS, que tem a ver com standards de comunicação de informação fiscal e bancária entre países, existe a nível europeu, existe com o FATCA nos Estados Unidos da América, e também aquilo que se chama um relatório por país, o Country by Country Report, ou Reporting, que faz com que as grandes multinacionais tenham de produzir um relatório para que se perceba e que a autoridade tributária tenha acesso à informação sobre onde é que as grandes multinacionais fazem os seus lucros, onde é que têm as suas atividades e onde é que estão a pagar impostos. Estas diretivas já foram transpostas para a legislação portuguesa e está tudo certo desse ponto de vista. Há, no entanto, uma proposta adicional de diretiva que saiu da Comissão Europeia que faz alterações a este relatório por país, adiciona critérios de transparência e, sobretudo, transforma este relatório num relatório público. Ele deixa de ser apenas enviado às autoridades fiscais e tributárias e passa a haver uma obrigação de publicação das informações constantes destes relatórios das grandes multinacionais, não só europeias, mas também extra-União Europeia. Esta proposta de diretiva passou pela Comissão Europeia, passou pelo Parlamento Europeu, obteve maioria no Parlamento Europeu e ficou presa, parada, paralisada no Conselho Europeu, onde se reúnem os vários governos. E ali esteve desde 2016, ao ponto de o Parlamento Europeu ter apresentado e votado, mais uma vez por larguíssima maioria, um voto em que instava os diferentes países a pararem de bloquear ou travar esta proposta de diretiva no Conselho Europeu. O que é que nós sabemos sobre o que é que se passou no Conselho Europeu? Muito pouco, porque é um segredo. Há poucos países que divulguem as suas posições e as suas discussões no Conselho Europeu. Sabemos, através da comunicação social, de uma investigação feita há pouco, que tem testemunhos de outros parlamentares europeus, que houve um grupo de países que tentou travar ou bloquear esta medida no Conselho Europeu, utilizando argumentos mais ou menos burocráticos sobre o método de votação, se devia ser por unanimidade ou devia ser por maioria, e isto tinha a ver para em que grupo de trabalho é que a diretiva seria discutida. O que sabemos é que Portugal terá estado entre o grupo de países que tentou travar ou bloquear esta medida. Não se compreende. Essa não é a posição histórica de Portugal, esses não são os parceiros históricos de Portugal. Portugal não fica ao lado do Luxemburgo a travar medidas de combate à evasão fiscal. E termino, Sr. Presidente, peço desculpa. Sabemos que, entretanto, houve desenvolvimentos. Portugal terá mudado de posição ou passado de uma situação de não posição para desbloquear essa medida. O resultado é positivo. O que o Bloco de Esquerda quer saber, e por isso chama aqui o Ministro dos Negócios Estrangeiros e o Ministro das Finanças, é qual foi a posição do Estado português e do Governo português ao longo de 2 anos. O processo tem que ser explicado e entendemos que é por isso que era importante que os dois responsáveis por estas áreas pudessem vir ao Parlamento explicar quais foram as posições, quem é que negociou e qual foi o mandato dos negociadores portugueses no Conselho Europeu sobre esta proposta de diretiva.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Mortágua. Sr. Deputado Fernando Anastácio, pela palavra. Faça favor, Sr. Deputado.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, nós tivemos a oportunidade, na última audição do Sr. Secretário de Estado dos Assuntos Fiscais, abordar este tema. Aliás, foram questões sobre elas já desde logo colocadas até pela deputada Mariana Mortágua, enquanto na audição, em que suscitou precisamente as questões que são, digamos, a fundamentação e a razão de ser, e a fundamentação jurídica, a fundamentação do requerimento que aqui hoje estamos a apreciar. no nosso entendimento, no entendimento do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, as respostas do Sr. Secretário de Estado foram claras, explicaram o processo, de alguma forma até as razões que estiveram, as dúvidas que se levantavam sobre a natureza jurídica da deliberação, se a mesma seria uma deliberação por unanimidade ou uma deliberação por maioria, e isto tinha a ver, essencialmente, com a qualificação que se fazia do tema, se ou seja, se dizíamos a discutir questões de matéria fiscal, onde havia necessidade de uma unanimidade, ou se a questão seria, circunscrevia-se uma, à apreciação de natureza jurídica, onde sim uma questão de maioria, portanto, poderia se resolver. A posição de Portugal, hoje o assunto está relativamente resolvido, ou pelo menos está encaminhado, houve uma deliberação favorável de Portugal, e foi precisamente Portugal que permitiu com o seu voto a aprovação da referida norma. Por isso, no nosso entendimento, as questões estão relativamente claras e, portanto, estão suficientes as explicações. Mas, como temos também como princípio, não obstaculizar de alguma forma que nesta comissão se ouçam os responsáveis sobre esta matéria, não vemos nenhum problema na audição. Não, obviamente, não acompanhamos favoravelmente o referido requerimento, mas também contra ele não nos opomos, no sentido de que achamos que o mesmo... Se tinha pertinência quando podia ter sido, quando foi apresentado, a questão, no fundo, o que se visa nesta comissão é esclarecer, e os esclarecimentos foram feitos, portanto, parece-nos de alguma forma redundante, portanto, esta será a posição do Partido Socialista relativamente a este requerimento.
Sr. Deputado Álvaro Almeida, faço o Grupo Parlamentar do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, esta é uma questão importante, e é uma questão importante, por coincidência, vem a seguir à discussão sobre as taxas de IRC. É uma questão importante exatamente porque a diferença na tributação é relevante, e a prova que é relevante é exatamente esta preocupação que o Bloco de Esquerda aqui nos traz, e bem, sobre a existência de mecanismos de evasão fiscal, aproveitando diferenças nos regimes fiscais. E é uma questão que só se resolve a nível com a cooperação internacional, e por isso toda a cooperação internacional nestas áreas é fundamental. Por isso me parece-nos relevante saber se Portugal tem, se o governo português tem colaborado nas agências internacionais sobre esta matéria, que é fundamental, ou se, como as notícias inicialmente sugeriam, teria havido algum bloqueio. E por essa razão parece-nos que é uma questão que merece a nossa atenção e merece ser analisada aqui por esta comissão.
Partido Comunista Português, Sr. Deputado Duarte Alves, faz favor.
Obrigado, Sr. Presidente. Esta questão que é suscitada neste requerimento é uma questão de grande importância. Ainda que possa estar esclarecido a posição atual do Governo português, não está esclarecido qual é que foi a posição ao longo de 2 anos, e isso é importante nós percebermos exatamente, conforme aqui é requerido, qual é que foi a posição ao longo destes 2 anos relativamente a esta diretiva. Para o PCP é fundamental garantir o combate à fraude e evasão fiscal, centrando-se sobretudo no combate à grande fraude e evasão fiscal, que é aquela que gera maiores perdas. Nós não consideramos que a necessidade de articulação internacional sobre estas matérias retire a possibilidade também de medidas tomadas no plano nacional sobre o combate à grande fraude e evasão fiscal. As duas têm que ser compatibilizadas. Por um lado, medidas nacionais para o combate à grande fraude e, por outro lado, também a necessária articulação internacional que é necessária para matérias com esta complexidade. Portanto, este tipo de discussões, seja no plano da União Europeia, seja no plano mais alargado, é importante. E de qualquer forma é sempre importante percebermos exatamente qual é que é a posição de Portugal ou que o Governo português tem assumido ao longo de todo este processo, e portanto votaremos favoravelmente o requerimento apresentado pelo Bloco de Esquerda.
Mais nenhuma pronúncia sobre o requerimento? Sr. Deputado Marina Mortágua, está uma pronúncia sobre o requerimento. Faça você, Sr. Deputado.
Apenas para agradecer os comentários, uma questão simples. O Secretário de Estado, quando aqui esteve, disse que foi Portugal que desbloqueou a situação em 2019, em novembro de 2019. O que não ficou esclarecido é se Portugal tinha o poder para desbloquear a situação, porque é que não o fez em 2016, em 2017, em 2018. E essa, é esse percurso que é necessário esclarecer, quem é que negociou, quais foram as posições dessas pessoas ou essa equipa negocial. E uma questão prática também, à consideração dos senhores deputados que vão votar o requerimento. Eu penso que faz sentido ouvir tanto o Ministro das Finanças, que tem responsabilidade sobre a área fiscal e de combate à evasão fiscal, como o Ministro dos Negócios Estrangeiros, porque tem a responsabilidade das negociações a nível europeu. Quanto ao Ministro das Finanças, entendemos, e parece-me razoável, que não se justifique uma vinda do Ministro das Finanças propositadamente para falar apenas sobre este assunto. E, portanto, não nos opomos. Há outros requerimentos, aliás, que fomos discutir nesta audição. Não nos opomos, caso esses requerimentos sejam aprovados, fazer uma vinda conjunta com diferentes rondas e com diferentes temas. Quanto ao Ministro dos Negócios Estrangeiros, parece-me que poderia fazer sentido a audição ser conjunta com os deputados que têm a pasta de assuntos europeus, porque há uma questão, outra de fundo, que é a opacidade das negociações europeias e dos mandatos das equipas que fazem estas negociações e, portanto, poderia ter interesse para a Comissão de Assuntos Europeus poder discutir também esta matéria.
Muito bem. Estão registadas as observações. Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Relativamente à questão da metodologia, não temos, nomeadamente, nenhuma objeção a que se faça precisamente essa separação e até, portanto, mas ia mais longe, até sugeria, sem prejuízo de estarem aprovadas as referidas deliberações, também na sequência, e se elas forem sequenciais, ou seja, primeiro a do Ministro das Finanças e posteriormente, eventualmente, a do Ministro dos Negócios Estrangeiros, também podemos fazer a avaliação do grau de esclarecimento que temos sobre esta questão de matéria. Portanto, acho que sempre seria vantajoso elas serem separadas no tempo, portanto, uma na sequência da outra, e pronto, e a solução de encontrarmos uma forma que não carregue um conjunto de diferentes audições e que junte no mesmo, na mesma audição mais do que um tema, da nossa parte estamos perfeitamente de acordo com isso.
Vamos então pôr à votação o requerimento do Bloco de Esquerda que está em discussão. Quem vota contra? Quem se abstém? PS abstém-se. Portanto, quem vota a favor? Todos os demais. Portanto, com a abstenção do Grupo do Partido Socialista, dirigenciar-se-á, portanto, por essa... Aliás, está o outro requerimento para ser votado, portanto, feita alusão... Até se poderá associar. Ora, desculpa, aqui. Ponto número 10, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda para audição com caráter de urgência do Presidente do Fundo de Resolução. Senhora Deputada Mariana Mortágua, para apresentar o requerimento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Tentarei ser mais breve. A questão do Novo Banco e a situação do Novo Banco já foi aqui amplamente, e tem sido amplamente discutida. A venda do Novo Banco foi um desastre, a garantia era mesmo uma garantia, a garantia vai ser utilizada até ao fim, o que faz com que o Novo Banco tenha custado só em injeções diretas quase 8 mil milhões de euros aos contribuintes portugueses, fora benefícios fiscais encapotados, como os ativos por impostos diferidos, que já terão sido requeridos também ao Estado português. O Bloco de Esquerda fez... houve algumas notícias sobre... duas questões que para nós são importantes esclarecer. Já fizemos um requerimento ao Ministério das Finanças, queremos ouvir o Fundo de Resolução para depois enquadrar novas iniciativas. Quais são os dois temas que achamos importantes? Em primeiro lugar, antecipam-se novos pedidos de injeção de fundos por parte do Novo Banco ao Fundo de Resolução. Isso só por si já motivaria um escrutínio do Fundo de Resolução e das contas do Novo Banco. Há um problema acrescido. O Estado português está impedido de financiar o Fundo de Resolução acima de 850 milhões por ano. O Tesouro só pode emprestar ao Fundo de Resolução até 850 milhões por ano. Já o Novo Banco pode pedir o que quiser ao Fundo de Resolução. No ano passado, o Novo Banco pediu 1.149 milhões ao Fundo de Resolução, o que quer dizer que o remanescente entre os 850 e os 1.149 foi pago pelo Fundo de Resolução. Se voltar a acontecer um pedido que é superior à transferência, independente de qual for a transferência, não sabemos qual é a transferência, pode dar-se o caso que, além de haver uma transferência do Tesouro e além de haver uma saída do Fundo de Resolução, o Fundo de Resolução não tenha fundos, simplesmente, para injetar no Novo Banco. E isto põe o Fundo de Resolução numa situação de falência. E esta é uma fonte de preocupações e é por isso que queremos ouvir o Fundo de Resolução com urgência. Segunda questão, queremos perceber como é que estão a ser geridas as carteiras de dívida do novo banco. Houve notícia que uma carteira terá sido vendida a desconto e essa venda foi travada pelo Fundo de Resolução. E por isso queremos perceber como é que está a ser gerido o novo banco e já agora quais são as prioridades do regulador, se é a proteção do valor do novo banco ou se é a saída apressada de ativos tóxicos do balanço, mesmo que isso seja com prejuízo para os contribuintes.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Alguém? Sr. Deputado João Paulo Correia, Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. O debate sobre a gestão do novo banco tem sido feito aqui nesta comissão ao longo dos últimos anos. Aliás, a última ronda de audições teve forte contributo e teve a iniciativa do Grupo Parlamentar do PS, quando ouvimos o Presidente do Novo Banco, quando ouvimos o Presidente do Fundo de Resolução, quando ouvimos o Presidente da Comissão de Acompanhamento e quando ouvimos também o Governo acerca dos últimos resultados e da chamada de capital do mecanismo de capital contingente ao Fundo de Resolução. Tem sido essa a prática desta Comissão, uma vez que o Banco tem uma participação de 25% do seu capital social do fundo, por parte do Fundo de Resolução, e é do interesse público que o Parlamento continue a escrutinar de forma muito próxima e muito efetiva aquilo que é a gestão do banco. As notícias que conhecemos, os últimos atos de gestão do banco, leva de facto que haja um grau de preocupação mínima acerca daquilo que tem a ver com informação que nós não temos e que já vamos ter, que sustentaram a decisão e esses atos de gestão. Nomeadamente, a alienação de carteiras, de imóveis e de créditos, alegadamente tóxicos, que levam à chamada de capital, a uma nova chamada de capital, ao Fundo de Resolução. Não querendo entrar aqui no debate político mais profundo, porque penso que o objetivo do requerimento não é fazer já aqui nesta sede, neste momento, o debate, o PS votará a favor do requerimento. Preferíamos fazer este debate, este escrutínio, com os resultados finais e não com os resultados parciais. Provavelmente na audição que vamos ter com o Presidente do Fundo de Resolução não teremos os resultados finais do ano de 2019, mas teremos resultados parciais e também temos, certamente ele terá informação para dar acerca daquilo que foi a alienação daquelas carteiras de imóveis e de créditos que representaram um valor, uma percentagem do total contabilístico das mesmas muito reduzido. Dessa forma, o PS votará a favor, como disse, este requerimento, com a ressalva de que gostaríamos de estar perante as contas finais de 2019 do novo banco, mas também reconhecemos que a audição poderá ser pertinente ao nível daquilo que foram as decisões, os atos estão relacionados com a alienação de carteiras de imóveis e de créditos tóxicos.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Paulo Correia. Sr. Deputado Cecília Meireles, pediu a palavra, faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS votará favoravelmente este requerimento e dizendo que nós gostaríamos de estar perante as contas finais, não apenas de 2019, mas perante as contas finais do novo banco, porque, de facto, este mecanismo de venda que foi encontrado, em que há um teto e um teto de injeções de capital que o Fundo de Resolução pode ser obrigado a suportar, na realidade, tal como se previa logo desde o primeiro momento, vai ser esgotado praticamente até ao seu limite. E, portanto, todos os anos vamos ter estas más notícias. Ainda ontem tivemos a oportunidade de perguntar ao Sr. Ministro das Finanças o que é que está previsto em matéria de Orçamento de Estado, porque todos os anos, até se chegar ao teto, se prevê que isto se vá a repetir. E, portanto, eu acho que enquanto este problema estiver presente, a Assembleia da República deve, por um lado, fiscalizá-lo em relação ao passado, e o CDS nunca se eximiu de o dizer, e designadamente em relação ao Banco de Portugal, porque a verdade é que o novo banco tem um passado, já houve aqui uma comissão de inquérito ao BES, mas também é verdade que aquilo que foi dito na altura da resolução é que o balanço do banco estava limpo e aquilo que nós verificamos é que ele está muito, mas mesmo muito longe, ainda hoje, de estar limpo. E, portanto, certamente que, infelizmente, este assunto não ficará por aqui, mas, em todo caso, faz sentido esta preocupação constante. Por outro lado, aquilo que tivemos a oportunidade de fiscalizar ao longo dos últimos anos também não deixou ninguém descansado, porque foi em relação ao novo banco e à fiscalização que o Fundo de Resolução faz destes ativos que estão subjacentes e pelos quais o Fundo de Resolução responde e, por sua vez, o Estado financia o Fundo de Resolução para o Fundo de Resolução responder, é em relação a esses ativos que nos foram aqui ditas coisas tão impressionantes como... Eu costumo perguntar se, pelo bastonário dos revisores de contas, eu costumo perguntar se as imparidades estão todas aqui, pergunto se por acaso não haverá imparidades a mais, e portanto eu acho que faz sentido que a Assembleia da República continue aqui a fazer uma fiscalização próxima deste assunto, até porque enquanto ele permanecer a cargo do Fundo de Resolução, permanece a cargo dos contribuintes, porque o Fundo de Resolução financia-se junto do Estado português e consolida, e é uma entidade que consolida nas contas do Estado português, e portanto acho que elas faz sentido fazê-las com caráter de regularidade, sem prejuízo de as voltarmos a fazer quando houver contas finais. Obrigada.
Muito obrigado, Sr. Deputado Cecília Meirelles. No registro do Sr. Deputado Coutinho de Figueiredo, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A Iniciativa Liberal irá votar favoravelmente este requerimento e interroga-se até se será possível alargar ligeiramente o âmbito da inquirição ao Presidente do Fundo de Resolução, na medida em que, para além do funcionamento do fundo e daquilo que já está previsto, preocupa-nos que as regras do Acordo de Capital Contingente nos próximos anos está previsto que mudem e não é claro, em termos de informação pública, como é que vão mudar. No final deste ano, estima-se que, com os pedidos que lá para abril e maio virão, 74% ou 75% do mecanismo de capital contingente esteja consumido, e isto ao fim do terceiro ano de aplicação, faltando ainda 5 anos do mesmo até 2025. Nesse período, certamente que haverá uma pressão grande ou para reforçar os fundos do fundo de resolução, isso já foi referido e é preocupante, ou para forçar uma venda do capital que a Lone Star tem no novo banco, sendo que o Estado aí tem direito de acompanhar, mas não é claro exatamente em que moldes. Portanto, nós gostaríamos de alargar ligeiramente o âmbito para perceber, nos próximos 2-3 anos, que regras vão ser alteradas no mecanismo capital contingente e que regras estão previstas relativamente à alienação, porque, de facto, não pode haver aqui uma situação em que dinheiro dos impostos, dinheiro de todos nós, estejam a cobrir prejuízos privados. E, no caso, neste caso, preocupam-nos tanto como quando os impostos cobrem despesismo do Estado. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Duarte Alves.
Obrigado, Sr. Presidente. Relativamente a esta matéria, nós fomos muito críticos em relação à opção de venda a custo zero, a entrega do novo banco à Lone Star e ao que isso depois trouxe do ponto de vista de despesa suportada pelos contribuintes, com as garantias que no fundo foram dadas e que têm sido utilizadas pelo novo banco. Mas este processo também não começou aí, começou antes, com a própria resolução que nós na altura também criticámos e que na altura quando se falava que o custo da resolução ia ser só os 4,9 mil milhões, era óbvio e seria óbvio para o Governo, tanto para o Governo como para o Banco de Portugal, que não era esse o valor que seria necessário, tendo em conta as contas do BES na altura, e portanto esse processo de resolução em si já começou todo este processo que nós desde o início criticámos, e quando dizíamos que a opção que tinha que ser feita era a nacionalização do BES, a crítica que se fazia era que isso teria custos superiores a 7 mil milhões. Ora, nós já gastámos os 7 mil milhões e o banco não é nosso. E é este o problema que hoje continuamos a ter. Relativamente ao requerimento em concreto, nós consideramos que qualquer notícia no sentido de antecipação de valores entregues ao novo banco significam uma diminuição do escrutínio público sobre este processo. E também pensamos que é importante haver um escrutínio sobre a alienação de imóveis e de ativos por parte do banco e que isso é importante, esta Comissão continuar a fazer esse escrutínio e, portanto, consideramos que é importante este requerimento ser aprovado e depois na audição confrontarmos o Fundo de Resolução com o acompanhamento que tem feito a todo este processo. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Duarte Alves. Sr. Deputado Álvaro Almeida, PSD, faço favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PSD partilha das preocupações que aqui foram manifestadas sobre o processo do novo banco e o Fundo de Resolução, nomeadamente e especialmente no impacto que isso tem para os contribuintes portugueses. e por isso acompanhará este requerimento.
Muito obrigado, senhores e senhores deputados. Penso que estamos em condições, então, de votar o requerimento para audição com caráter de urgência do Presidente do Fundo de Resolução. Senhor deputado Mariana Mortágua, deu a palavra, faz favor.
Senhor Presidente, apenas para dizer que da parte do Bloco de Esquerda não há problema nenhum que o âmbito da audição seja alargado para todos os temas que os senhores deputados acharem importantes. Este das regras do mecanismo de capital contingente é particularmente importante porque elas nunca foram claras e porque elas vão alterar-se não só nos mecanismos de venda, porque a venda está aí à porta, mas também as próprias exigências de capital que têm alterações agora na entrada ao terceiro ano e, portanto, achamos que é pertinente este novo tema.
Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Portanto, face à sugestão da Iniciativa Liberal e depois agora à comunicação dos requerentes, perguntava concretamente se estamos em condições de estabilizar aquilo que é o objeto do referido requerimento, porque não é, obviamente, indiferente para nós saber concreto, e por isso pergunto se vai fazer se a proposta é feita agora da alteração, se não, em que termos em que a questão é formulada, porque gostaríamos que ficasse claramente definido o objeto do requerimento.
Sr. Deputado Maria Martão,
faça. Eu penso que entre a perspectiva da evolução das necessidades de capital e do acompanhamento que tem sido feito dos processos de venda e do envolvimento do Fundo de Resolução no estudo para a antecipação das injeções de capital futuras, penso que neste âmbito enquadra-se perfeitamente o futuro das regras do mecanismo de capital contingente. Era apenas para dizer que politicamente me parece importante que esteja incluído e que isso seja expresso. Não acho que seja necessário fazer uma alteração ao âmbito formal do requerimento.
Parece-me de facto que não há necessidade de alterar os termos em que está redigido, portanto será votado tal como está redigido. Quem vota contra este requerimento? Quem se abstém? Quem vota a favor? Aprovado por unanimidade. Segue-se o 11º ponto, discussão e votação do requerimento apresentado pelo Grupo Parlamentar do PSC para audição urgente do Ministro das Finanças. Senhor Deputado Afonso Oliveira, faça favor.
Sr. Presidente, bom dia.
No Grupo Parlamentar do Partido Socialista requeria o adiamento
deste ponto. Pronto, então, há uma prerrogativa de bola. Sr. Deputado, certíssimo. Está então adiada a apresentação. Está bem. Se não se vai votar.
Isto é urgente. Nós temos esse problema.
Não é urgente. Acham que o tema não vale a pena?
Não vale a pena. Se tu for a ver, basta um regulamento que desce.
É uma decisão política.
Senhores deputados, está o Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Requeriu o adiamento, que é um direito putestativo que foi, aliás, consagrado com as reservas do presidente desta comissão. Mas. Pronto. Ponto. Senhoras e senhores deputados, a tramitação da proposta de lei relativa ao Orçamento de Estado para 2020. Sobre este ponto, era expectável já hoje poder partilhar com as senhoras e senhores deputados o calendário e as grelhas, e obviamente pô-los à discussão. Sucede que não foi possível ontem, numa reunião, chegarmos já, por compromissos vários de diversos senhoras e senhores deputados, e de qualquer modo, hoje mesmo, às 11h30, haverá reunião de mesa, reunião da Conferência de Presidentes, onde, entre outras matérias, presumo que se discutirá esta, porque fui informado que a senhora chefe de gabinete do Presidente da Assembleia da República já recebeu a primeira proposta de calendário das audições ministeriais. Portanto, aquilo que terá que ocorrer é que na próxima reunião nós vamos já fixar estas matérias. Portanto, só tinha neste momento, infelizmente, observações iniciárias, penso que não vale a pena estar a sugerir algo que poderá se não verificar e, portanto, hoje ao final da manhã, em princípio, estará estabilizado o calendário das audições ministeriais e, portanto, se confirmar, será imediatamente distribuído às senhoras e senhores deputados. E relativamente às grelhas, é aquela questão que está pendente desde a primeira reunião desta comissão, portanto, veremos se há uma decisão nessa matéria. Estou nessa expectativa, de qualquer maneira, não, se houver a decisão de não haver, será obviamente fixado também na... Teremos de ter uma grelha própria, por critérios que nos teremos que reger. Preferencialmente, preferiria que houvesse uma grelha de referência para todas as comissões, mas não posso antecipar o que é que o Sr. Presidente da Assembleia da República hoje dirá na Conferência de Presidentes. Assim sendo, passámos aos outros assuntos. Os outros assuntos prendem-se também com isto que acabo de referir. A questão de... Temos a audição de sexta-feira. Eu queria apenas recordar que o que foi acordado é a existência de uma só ronda de 5 minutos para os grupos parlamentares e 2 para os deputados únicos representantes, por cada inquirido, o que quer dizer que, por forma... Obviamente, cada inquirido tem 2 requerimentos, portanto, haverá uma única ronda para cada inquirido, portanto, 2, em rigor, para cada entidade que cá vem. Mas é só uma ronda, obviamente, sem prejuízo da faculdade dos 2 minutos, mas seria expectável que ela não viesse os 2 minutos subsequentes a cada deputado. Mas, precisamente, gostaríamos de acomodar as 2 audições no horário que estava disponibilizado, portanto, consensualizou-se que 5 minutos para cada grupo parlamentar, 2 para deputado único, com resposta individualizada, portanto. E os tais outros 2. Exato. Os tais outros 2 minutos seriam resposta agregada, na eventualidade de ter que sustentar essa questão. Senhor deputado João Paulo Correia, faz favor.
Obrigado. A respeito da grelha, há 2 partidos requerentes, o PS e o Bloco de Esquerda, certo? Começará por essa ordem. Perdão, o Partido Comunista Português. O PS e o Partido Comunista Português. Será essa a ordem da...
Sim, começará a respectiva inquirição sobre o tema pelo partido requerente. Será o primeiro a colocar as questões, portanto, relativamente às... E por ordem de entrada do requerimento, quer dizer que o PS será o primeiro a inquirir a Associação Portuguesa de Bancos, far-se-á a ronda. Na segunda ronda, relativamente ao tema requerido pelo Partido Comunista Português, será o Partido Comunista Português a iniciar a inquirição e seguir-se-á a ronda. Portanto, são essas regras das audições a requerimento, começa pelo partido requerente, nem outra coisa faria sentido. Aliás, não haverá exposição inicial por parte das entidades convidadas, precisamente porque vem a requerimento e não por iniciativa própria. Portanto,
Sr. Presidente, mas para que fique esclarecido, e penso que é este o entendimento que eu tenho, e queria ver se não estaria enganado. O que ficou, penso que, acordado, era de que, relativamente haveria, como poderemos dizer, 2, na audição à Associação Portuguesa de Bancos, por exemplo, que é a primeira, haveria 2 momentos, o primeiro 5 minutos do requerimento do Partido Socialista e depois um segundo momento, os primeiros 5 minutos do requerimento do Partido Comunista Português. É isso? Pronto. Portanto, no segundo teremos... Pronto.
Isso é que só uma ronda...
Ok.
Que tentaremos...
E o mesmo se replica necessariamente depois com o Banco de Portugal.
Portanto, é fácil...
Ok.
Pronto, também na próxima reunião, outros assuntos, já tenho uma proposta iniciária, portanto também não queria adiantar nesses termos, das audições regimentais do Sr. Ministro de Estado das Finanças, portanto na próxima reunião ordinária também já ficaríamos com o calendário fixado das audições regimentais. Não está cá o Sr. Coordenador do Grupo Parlamentar do PSD, mas... Em princípio, gostaria também consensualizado, é que a primeira audição regimental coincidiria com a audição do orçamento. Portanto, nesse pressuposto, seria. Chamava a atenção das senhoras e senhores deputados coordenadores, portanto, a tal reunião que não foi possível fazer amanhã, depois, no final do plenário, senhor deputado Cecília Meirelles, se houver possibilidade, seria muito rápida. A mesa de coordenadores que não foi possível fazer, a senhora deputada Mariana Mortágua também já foi avisada. A tal reunião de mesa e coordenadores que não foi possível fazer. Sim, final de plenário. Amanhã. O senhor deputado Eduardo Pacheco não está cá. Não, é só. Não foi. Será rápido, mas para haver pronúncia de todos. Pronto. Senhor deputado Fernando Anastácio, chegámos ao final da reunião, momento em que o senhor deputado ficou de dizer os deputados relatores. Estou a brincar, senhor deputado, se quiser indicar até ao final do dia com o PSD, à vontade.
Só porque aguardava a confirmação.
Pronto. Envia por mail, certíssimo. Senhoras e senhores deputados, nada mais havendo, bom trabalho e nas demais comissões a que pertence. Faça favor.